FAPCOM,
o som da comunicação.
A atração da Rádio FAPCOM será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709-8707. Este programa da Rádio FAPCOM é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio FAPCOM no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio FAPCOM,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio FAPCOM, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Tribunal Superior Eleitoral vota sobre cassação de chapa Dilma Temer.
Ex-diretor do FBI afirma ser alvo de mentiras do governo de Donald Trump.
Presidente Michel Temer admite ter usado jatinho da JBS, mas diz que não tinha conhecimento.
Entrevistas com os alunos de jornalismo e publicidade sobre o TCC.
A previsão do tempo e a agenda cultural.
Política.
Está acontecendo nesse momento a votação entre ministros do Tribunal Superior Eleitoral para decidir sobre a cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Até o momento, dois ministros votaram contra e um a favor da cassação.
O relator do caso, Herman Benjamin, foi o único a favor até o momento e declarou que no Brasil ninguém elege vice-presidente da República. O governo admitiu que o presidente Michel Temer viajou em um jatinho da empresa JBS em 2011, de São Paulo, para Comandatuba, na Bahia. O empresário Joesley Batista entregou informações sobre os voos para reforçar a sua versão de que mantinha uma relação estreita com Temer.
Anteriormente, o governo tinha dito que o avião, na ocasião, era da Força Aérea Brasileira, mas em seguida admitiu ser da JBS. Temer disse que não sabia de quem era a aeronave e que não fez pagamentos pelo serviço.
Segundo o jornal O Globo, o piloto do voo, José de Oliveira Cerqueira, confirmou a informação de Joesley e disse que até foi orientado a entregar flores a Marcela Temer, a pedido de Dona Flora, mãe de Joesley. No último sábado, dia 3, o ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi preso em casa em Brasília.
Ele divide uma cela com outros 9 presos, no complexo penitenciário da Papuda, sendo esses políticos condenados, ex-policiais e detentos com ensino superior. Loures foi flagrado pela Polícia Federal em março, recebendo uma mala de R$500 mil em propina da JBS.
Internacional.
O ex-diretor do FBI, James Comey, afirmou que foi demitido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da investigação da suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Ele disse que não tem dúvidas de que essa interferência existiu e que o governo Trump mentiu sobre ele e sobre o FBI e que os difamou.
O presidente Trump se manifestou hoje dizendo que James Comey está mentindo e o acusou de vazar informações. As eleições gerais do Reino Unido resultaram na derrota política para o Partido Conservador, liderado pela atual primeira-ministra Theresa May.
Os conservadores conseguiram 318 assentos no parlamento e os trabalhistas 261 assentos. May foi pressionada a renunciar ao seu cargo pela oposição, mas se encontrou com a rainha Elizabeth II e afirmou que vai formar um novo governo, com o apoio do Partido Unionista da Irlanda do Norte.
Economia.
38% dos trabalhadores que fizeram o saque do FGTS usaram o dinheiro para pagar dívidas em atraso. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
4% usaram dinheiro para pagar parte das dívidas atrasadas, 29% para pagar despesas diárias e 19% pouparam dinheiro do benefício. A estimativa do SPC e da CNDL é de que os saques poderão injetar até 14 bilhões e 600 milhões de reais nos ramos do comércio e serviço.
Cidade.
Hoje as estações de Jabaquara, Conceição e São Judas da linha azul do metrô foram fechadas por descarrilamento de um trem, com motivo ainda não esclarecido. Até o momento, as estações continuam fechadas sem previsão de normalização.
Os ônibus do sistema Paes estão fazendo serviço. Da estação Saúde Alto Curuvi, o serviço da linha funciona normalmente.
O prefeito João Dória apresentou na última quinta-feira os novos uniformes dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego e dos funcionários das 32 prefeituras regionais. Segundo Dória, 54.500 peças foram doadas ao município por 19 empresas. O valor estimado é de 3 milhões de reais.
Os uniformes passam de marrom para amarelo, porque, de acordo com Dória, a mudança aumentará a segurança dos agentes, já que será mais fácil de enxergar. Confira agora matéria especial da Rádio Agência BC sobre o destino do valor dos remédios doado por laboratórios à Prefeitura de São Paulo.
4 meses depois da gestão Dória anunciar a doação de medicamentos avaliados em 120 milhões de reais feita pelas fabricantes, somente 10% desse valor em produtos, de fato, foram entregues nas unidades de saúde da rede pública da cidade. Isso porque os outros 90%, equivalentes a 108 milhões de reais, fazem parte de uma negociação que ainda não saiu do papel. O status indica aguardando proposta e a empresa é desconhecida. A mesma planilha de doações que contabiliza esses dados, disponibilizada no portal da Transparência da Prefeitura, relaciona acordos firmados com laboratórios farmacêuticos da ordem de 12,3 milhões de reais em remédios. Ou seja, o número de medicamentos nas prateleiras até agora é bem menor do que o anunciado. Dos 165 tipos de remédio que Dória disse que seriam distribuídos para a população graças ao programa Remédio Rápido, somente 65 foram entregues, como confirmou a reportagem à Secretaria de Saúde. Joel Formiga, responsável pelos dados de medicamentos, explicou que as doações não são mais prioritárias, uma vez que a Prefeitura já regularizou o estoque dos medicamentos em falta, que deixaram de ser comprados pela gestão passada.
Era importante que essas doações entrassem logo no início, porque elas entram antes das compras. Posteriormente às doações, nós começamos a comprar. Já tínhamos começado em janeiro, começamos então a receber, nos 4 primeiros meses do ano, 95 milhões de reais. Então, com isso, nós hoje temos uma situação normalizada. Quer dizer, a expectativa de futuras doações é em função de situações pontuais.
Joel Formiga falou ainda que, como a prefeitura normalizou o estoque de medicamentos, não deve mais aceitar remédios doados com validade inferior a um ano. Até então, a administração municipal vinha aceitando remédios com até menos de 6 meses para o vencimento. Questionado, o prefeito João Dória se confundiu ao dizer que remédios com menos de 6 meses de validade não são distribuídos nas UBSs, ao contrário do que a reportagem da CBN presenciou. No entanto, afirmou que não haverá descarte significativo, porque todos serão usados a tempo.
Medicamentos, vamos dizer, com menos de 6 meses, eles não são nem entregues nas unidades básicas de saúde para não haver nenhum risco da população ter esse consumo. Não tem hipótese de você imaginar que a população, primeiro, consuma um medicamento cuja validade já está vencida. Segundo, que ela receba um medicamento no limiar do seu uso.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que nos 3 primeiros meses do ano não precisou incinerar nem 1% dos medicamentos nas UBSs, mas ainda não passou os dados referentes ao período pós-doações. A Prefeitura informou que no primeiro trimestre foram coletadas e descartadas 401 toneladas de resíduos químicos, entre os quais medicamentos, produtos como o desinfetante, resíduos contendo metais pesados, entre outros. Os laboratórios farmacêuticos tiveram isenção fiscal de R$ 66 milhões de reais em 3 meses, depois que Dória negociou o não pagamento de ICMS dos produtos doados com o governo Alckmin. Os dados são da Secretaria da Fazenda do Estado. De São Paulo, Alana Ambrosio.
Atualização sobre a cassação, sobre a votação da cassação da chapa Dilma Temer. A votação recebeu mais um voto contra de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, passando para 3 contra e 1 a favor.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama. Fapcom.
São 6h28 e agora recebemos aqui no Panorama a aluna de jornalismo Morgana Kurihara para falar sobre o seu TCC. Boa tarde, Morgana, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem.
Bom, primeiramente, Morgana, a gente quer saber o que é o seu TCC.
Então, o nosso tema é sobre a adoção ilegal, mas a gente fala especificamente sobre o tráfico para adoção ilegal.
Uhum.
Então, nosso TCC é sobre... A gente entrevistou pessoas que foram vítimas do tráfico para adoção ilegal e entrevistamos também uma mãe que procura a filha que foi sequestrada para ser traficada para Itália. E como vocês chegaram nesse tema? Na verdade, a gente procurou um tema desafiador, o mais desafiador possível, E, na verdade, o que a gente tinha, a gente já tinha conhecido uma pessoa, que é uma das nossas fontes no livro. Então, a gente procurou outras pessoas para também dar uma amplitude maior pro tema. E aí a gente chegou à conclusão de que isso, seria isso mesmo.
É, no grupo é você, a Marcela e a Bruna, né?
Isso.
Como que já é difícil abordar um tema desse tão delicado, fazer esse tipo de entrevista, ainda mais sendo menina, fazendo esse tipo de trabalho. Como é que foi para vocês encontrar essas personagens e entrevistá-las?
A gente dividiu esse tema, então eu fiquei com a parte de entrevistar a mãe que teve a filha traficada. Eu sou muito emotiva, então para mim foi um tanto difícil para fazer a entrevista, para me controlar emocionalmente, porque a mãe já estava bem abalada. E é uma coisa que aconteceu há 20 anos, mas que falar disso para ela ainda é muito difícil.
Uhum.
Então, tem que ter um controle emocional muito grande.
Uhum.
E pensar nas perguntas que sejam menos doloridas para nossa fonte.
Uhum. E o processo da entrevista das outras participantes do grupo? Também foi dividida dessa forma?
Foi. E aí foi o mesmo processo.
Uhum.
A nossa dificuldade quanto a abordar o tema é exatamente isso. É tentar colher o mais informação possível sobre a história,
uhum.
mas sem ser de uma forma agressiva, né? E que atinja muito o emocional da pessoa.
E se tiver alguma dificuldade, né, na entrevista, visitar essas pessoas, onde que foram as entrevistas que vocês fizeram?
A minha dificuldade é que eu moro na Zona Norte e a minha fonte era em Guaianazes, então era bem longe. E tem a Charlotte também, que é a Isabela, ela mora no Rio de Janeiro. Então, ela veio aqui algumas vezes, mas a gente não conseguiu entrevistar ela aqui em São Paulo. E aí teve esse deslocamento para o Rio de Janeiro para ter essa entrevista. E tiveram entrevistas também por Skype.
Uhum.
Mas essa dificuldade, assim, só do deslocamento mesmo. O restante,
mas
até que fluiu bem.
É, até por conta de ser um livro-reportagem.
Sim.
Por que da escolha do livro-reportagem?
É justamente por ficar mais fácil,
uhum.
de aplicar no tema. Por conta dessa dificuldade de não ter sempre uma data específica que a gente pudesse encontrar as fontes e... ficava mais fácil de falar do tema de uma forma escrita.
Um
documentário, por exemplo, ia ser... o tema já era desafiador, então a gente procurava alguma coisa que fosse mais prático para elaborar. Porque aí o tema já estava pra gente muito pesado.
Muito complicado.
Sim. Aí foi por essa escolha. E todo mundo, as três queriam escrever um livro.
Uhum.
Então, essa foi a escolha.
Então, na hora de escrever, como é que foi na hora de escrever todas essas histórias, depois de colher todos os depoimentos e pôr em prática no papel?
Esse também foi uma das partes mais desafiadoras. A parte escrita, o que a gente tinha dificuldade é que a gente dividiu, então cada uma ia escrever sobre a sua personagem. Então a dificuldade foi, até o que o nosso orientador falou, que a dificuldade era manter uma mesma linguagem, que todas escrevessem de uma mesma forma. Isso é praticamente impossível, né? Cada um tem um jeito de escrever. E unificar essa forma de escrever foi a parte mais difícil, e pensar em um modelo de escrita, porque a gente escolheu no final escrever uma mistura de primeira pessoa com terceira pessoa,
uhum.
para ficar mais prático na leitura, no momento da leitura, porque pela complexidade do tema, que fala muito de leis, ficar mais fácil de ler. Então, essa foi a maior dificuldade na hora de escrever. Juntar tudo e fazer tudo em uma linguagem só.
Entendi. Na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram se tem outros livros sobre o tema, ou se há essa abordagem de um tema tão complexo como esse?
Então, tem, só que são livros mais voltados para a área de jurídica, que fala sobre o tema mais para questão de leis mesmo. Uhum. Leis de adoção, leis contra o tráfico, mas um livro que trouxesse histórias de personagens, acho que a gente se encontrou só um livro que falava de personagens, mas não contando especificamente a história delas, igual a gente trouxe. Isso daí também a gente pesquisou bastante para que fosse um diferencial.
E a banca de vocês está chegando segunda-feira.
Sim.
Como é que está a expectativa para acabar?
Sim. Olha, eu não estou tão ansiosa agora. Eu acho que eu vou ficar mais ansiosa no dia. Eu acho que eu vou ficar bem mais ansiosa. Mas a expectativa é uma nota boa e passar com 10, mas, bom, o importante é que tem uma boa avaliação, que eles considerem em todas essas questões, essas dificuldades que a gente teve no decorrer de um ano e meio.
E vocês têm projeto de lançar esse livro mesmo, depois?
Agora, por enquanto, não. Por enquanto, a gente não está pensando nisso, mas eu espero que sim. Eu espero que sim, porque a gente ainda tem outras fontes. A gente ainda, como ficou um tempo muito curto, a gente não conseguiu utilizar todas as fontes que a gente tem. Mas quem sabe, se tiver uma possibilidade de publicação, a gente consiga contar mais histórias.
Legal. Bom, obrigada, Morgana, pela participação.
Muito
Boa
obrigada.
Sorte na banca.
Muito obrigada.
Brasil. Termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Locais que ainda possuam doses da vacina podem continuar vacinando enquanto ainda tiver estoque.
Desde a última segunda-feira, 15 estados e o Distrito Federal passaram a oferecer a vacina para toda a população. O estado de São Paulo e o Piauí aguardavam mais doses para poder também disponibilizar a vacina a todos.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o Ministério da Saúde precisaria enviar cerca de 31 milhões de novas doses. Apesar disso, algumas cidades do estado abriram a vacinação para todos em alguns centros.
As inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2017 terminam nesta sexta-feira. Para não perder as inscrições, acesse siteprouni.mec.gov.br.
Dia 12 de junho saem os resultados da primeira chamada e dia 26 de junho a segunda chamada. Confira a matéria especial da Rádio Agência DC sobre o algemamento de grávidas presas em trabalho de parto.
Mais de um terço de mulheres grávidas presas entrevistadas em estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, relatou o uso de algemas na internação para o parto.
É muito vergonhoso para a gente. Não precisa levar algemada, a gente leva sem algema, tem as guardas no lado.
Quando a gente for ganhar, é um momento único nosso, que a gente queria guardar para sempre, a gente guarda isso para sempre.
Essas mães que fizeram esse relato em vídeo produzido pela instituição não foram identificadas e essa não foi a única situação a que foram submetidas. O estudo, que ouviu mais de 500 mães entre 2012 e 2014 de prisões femininas em todas as capitais e regiões metropolitanas, também constatou que o acesso à assistência pré-natal foi inadequado para 36% delas. Durante o período de hospitalização, 15% afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, verbal, psicológica ou física. Para a coordenadora do estudo, a médica e pesquisadora da Fiocruz, Maria do Carmo Leal, é totalmente desnecessário e degradante para a mulher ser algemada em um momento como esse.
Elas choram, elas contam isso, e é um momento que a mulher não teria como fugir. Ela está parindo, ela não precisa disso, é só mais uma humilhação. Elas também são algemadas na volta, né? Quando carregavam o bebê no colo, no carro, para voltar para o presídio. Isso elas queixavam muito, porque não, elas não conseguiam nem segurar o bebê direito.
Uma lei sancionada em abril deste ano alterou o Código de Processo Penal e aboliu o uso de algemas em mulheres grávidas durante o trabalho de parto e o período imediato após o parto. De acordo com a pesquisadora, a maioria das mulheres que foram presas, entrevistadas no estudo, cometeram crimes de menor gravidade. São crimes como furto, briga e tráfico ao levar drogas para o companheiro na prisão. A pesquisa também apontou que 31% das mulheres encarceradas são chefes de família. Quase a metade delas tinha menos de 25 anos de idade. Mais da metade era de cor parda e tinha menos de 8 anos de estudo. 83% delas possuíam mais de um filho. Para a pesquisadora, a situação social precária e a prisão dessas mulheres geram mais desagregação familiar. Ela defende que a prisão para mães só deve ser feita em situações graves.
É que prender uma mulher, uma mãe, é alguma coisa que desestrutura a família. Então, só pode prender se for algo muito necessário. Você sabe que elas podem ser julgadas e serem liberadas de um crime que não teria aquela pena de prisão. No entanto, ela ficou presa. Quer dizer, são mulheres com problemas sociais, emocionais, e que nós tratamos aumentando os problemas ao invés de dar uma mão para tentar resolver.
Com base no estudo e entrevistas realizadas durante a pesquisa, a Fiocruz produziu o documentário Nascer nas Prisões, que será lançado ainda este mês. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Fapcom.
Recebemos aqui no Panorama o aluno de Publicidade e Propaganda do Luiz Felipe Ferreira para falar sobre o TCC dele. Boa tarde, tudo bem, Luiz?
Boa tarde, tudo bem.
Bom, Luiz, conta um pouquinho pra gente o que é o TCC, o seu TCC e do seu grupo, né?
É, o meu TCC, ele é uma campanha de publicidade, né?
Uhum.
Onde a gente tem que desenvolver um projeto de comunicação e a gente tem que descobrir qual que é o problema de comunicação do cliente que a gente escolheu e defender e criar uma campanha para solucionar esse problema, no caso.
E qual que é o cliente que você
escolheu? O nosso cliente é a Oculus Shop, que é um e-commerce, uhum, de óculos. Eles nasceram em 2006 como uma loja, em 2004 como uma loja física, em 2006 eles partiram para a loja virtual. Aí esse é o nosso cliente.
E como vocês chegaram nesse cliente?
Um dos nossos integrantes, que é o André Horta, né? Ele trabalhou nessa empresa durante acho que 2 anos, se não me engano. E aí a gente ficou em dúvida, porque o papel mais difícil quando você está criando um pré-projeto é você realmente escolher o cliente. A maioria das empresas, as maiores, as médio porte, elas optam por não abrir o que a gente precisa para fazer TCC. A gente precisa de faturamento, a gente precisa de um monte de dados internos da empresa que nem toda empresa costuma passar. Então, pelo André vai ter trabalhado lá, conhecer o dono, conhecer as pessoas que trabalham lá, foi um pouco mais fácil da gente conseguir esse cliente. Fora o desafio de ser um e-commerce também, que é um assunto bem complicado de trabalhar na publicidade.
Você falou que tem, desafiam aí a dificuldade da empresa e cria uma campanha publicitária. Exato. Qual que era a dificuldade da empresa?
Ser um e-commerce que vende óculos. Esse acho que foi o principal problema, a principal dificuldade, porque é quase que vocês não se imaginam comprando um óculos sem experimentar.
Sim.
E esse foi o nosso maior desafio, né? Foi convencer as pessoas de que elas poderiam sim comprar óculos por e-commerce, né? Pelo meio virtual. E um outro problema que a gente identificou da marca foi ela não ser conhecida no mercado. Porque você trabalhar com óculos, você bate de frente com Óticas Carol, você bate de frente com Chili Beans.
Uhum.
E é bem complicado de você falar pro seu consumidor assim, não compra com eles, compra comigo. Batendo de frente com essas marcas já consolidadas aí no mercado.
E como é que foi o resultado? O resultado da...
Olha, vou te falar, foi bem desafiador, assim. O primeiro passo foi a gente descobrir uma maneira da gente fazer com que as pessoas comprem óculos pelo e-commerce. Então a gente desenvolveu a campanha, na pré-banca a gente ouviu sugestões dos professores e um deles sugeriu que a gente criasse um aplicativo. Então, outro desafio que apareceu foi a gente criar um aplicativo que vendesse óculos e promover para que as pessoas baixassem esse aplicativo. E o resultado, assim, a gente crê que foi muito bom, assim. A gente conseguiu criar um aplicativo, criamos um modelo de espelho virtual, né?
Uhum.
Que é como se fosse aqueles filtros do Instagram, que hoje inclusive tem um filtro de óculos, né?
Uhum.
E aí, dentro do nosso aplicativo, a gente desenvolveu para que a pessoa conseguisse experimentar o óculos, mesmo que virtualmente, pelo aplicativo. Fora aumentar vendas, tudo isso daí. Então a gente crê que o resultado foi bem satisfatório, assim. Agora vamos esperar a banca pra ver se...
E esse aplicativo, enfim, vocês já mostraram pra Oculus Shop?
Não. Na verdade, a Oculus Shop, ela não viu o projeto finalizado. Ela viu o projeto do sétimo semestre, né? Que foi a análise de mercado, análise de concorrentes. Tudo aquela parte burocrática que você tem que entender o seu cliente pra você poder desenvolver a campanha. O dono do Oculus Shop, que é o Alexandre Ramos, ele vai vir para a banca, né? Tem uma expectativa grande para ele assistir nossa banca. Mas assim, ele está bem, bem confiante do trabalho que a gente fez. A gente tem apresentado para ele alguns resultados e tal, mas a gente ainda não mostrou o final para ele.
E aí, parte dessa expectativa dele querer, por exemplo, comprar, de certa forma, o aplicativo de vocês, o serviço de vocês?
Então,
como é que funciona?
Na realidade, o aplicativo, ele é uma das nossas táticas de mercado, né?
Uhum.
O projeto em si é a campanha publicitária, né? Que é
Sim.
a divulgação nos meios digitais e offline, que são televisão, esses veículos de rua, né? O ponto de ônibus, essas coisas. Esse é mais o forte da campanha. O aplicativo é mais uma tática pra gente divulgar. E pode ser que surja assim, o interesse dele comprar, ou então dele querer que a gente veicule. A gente tá bem esperançoso agora. Depende muito dele, né?
Bom, a expectativa pra banca então é maior ainda, né?
Nossa,
já que ele vai estar aqui.
Estamos bem ansiosos, assim. Pelo menos eu da minha parte tô bastante ansioso. A banca já é agora segunda-feira.
Segunda. Né? Bom, boa sorte, Luiz.
Obrigado.
Pra você, pro André, pro Guilherme.
Obrigado.
Obrigada pela participação.
Obrigado.
Tempo e temperatura.
A temperatura cai drasticamente na capital esse fim de semana. No sábado, a máxima é de 18 graus e a mínima de 7, sem previsão de chuva.
Já no domingo, a temperatura estará ensolarado, com máxima de 21 graus e mínima também de 7 graus.
Cultura.
No Panorama você confere a programação das festas juninas que acontecem em São Paulo no mês de junho. O Arraiá Drummond no Corinthians acontece este final de semana, dia 10 e 11. Com entrada gratuita, a festa no Esporte Clube Corinthians Paulista fica na rua São Jorge, 777, no Tatuapé.
Ainda neste sábado e domingo, a grande festa junina do Bixiga 2017 tem atrações como Chachadô Novo, DJs do Bloco da Primavera, Jairo Pereira e muito mais. A entrada custa a partir de R$ 25,00 e a festa acontece no Pipa SP, na rua Doutor Alfredo Ellis, 198.
Também tem o Arraial do Paineiras 2017 este sábado e domingo no Clube Paineiras do Morumbi. Com entrada a partir de R$ 55,00 e shows de Munhoz e Mariano, Jades e Jadson e muito mais.
A exposição Steve Jobs, o Visionário, chega ao MIS, Museu da Imagem e Som, na próxima quinta-feira, 15 de junho. Na mostra, o público tem acesso ao rico universo de Steve Jobs. São fotos, objetos pessoais, filmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma como pensava e criava uma das maiores personalidades do século XX. O aplicativo MeCult é o ponto da exposição, que funciona como portal para acessar os conteúdos extras da mostra e também como áudio-guia das atrações. O período de visitação é de terça a sábado, do meio-dia às 9 da noite, e aos domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. Os ingressos estarão custando R$ 10,00 inteira e o MIS fica na rua, fica na Avenida Europa, 158.
Neste sábado, o Sesc Itaquera tem sessão gratuita de cinema ao ar livre.
o SESC decidiu organizar a sessão em sua praça de eventos, aberta para qualquer visitante que esteja passando por lá. O título escolhido é A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, um longa de aventura e fantasia que faz uma grande homenagem à criação do cinema e a um de seus maiores nomes, Georges Méliès. A entrada é gratuita e o SESC Itaquera fica na Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Matos, número 1000, na Zona Leste.
O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Carolina Costa, Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.